אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 187.
Estamos lendo das escritas de Baal HaSulam, a prefácio à sabedoria de Kabbalah. Estamos em item 109. Sim, nós estamos aqui falando sobre o emerger do Gadlut e os sete Melahim, os sete reis, que emergeram de Rosh de Abaveim e chegam ao Rosh de Yassut e se quebram. Se quebram. E nessa quebra, como em um normal Itzachut, refinamento, a última fase desaparece, e então o Partsufim é diminuído ali, um após o outro. E então, o Rosh, que se emerge ao nível de Dalad e Bimel e Shogash, e no segundo Rosh de Abaveina purificado, que é chamado de Yesrut, que também é Dalad Bimel Bet Alef Shogash, 4, 3, 2, 1 raiz. E então, ali já não temos a luz de Hokmah que possamos segurar. E é por isso que somente temos a os quatro Melahim que se elevam do Rosh de Abaveima antes de emergerem ao Rosh de Yassut, aos oito Melahim, aos oito reis. E sobre isso, o mundo de Nikudim, que emergeu de Rosh de Sag e após o Hashim de Abaveima e Yassut, todo o mundo de Nikudim foi refinado. E somente vasos quebrados sobraram dele. E também Rashimotos, Records. E esses vasos que caíram ficaram abaixo. O Rashimotos subiu acima, em retorno à sua fonte. E então, sobre todos esses Rashimotos, os mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá emergeram. E eles também se encontram no mesmo lugar o quanto esses partsufins que acabamos de falar, de Tabor ao Sium de Ak. Só isso. É assim como todos os partsufins emergeram, porque todos esses partsufins se quebraram, os quatro partsufins de Rosh Abaveima e quatro partsufins de Yesud, e assim então são chamados os oito Melahim que morreram. Por quê? Porque o Malchut foi se misturado a eles, sem correção. E assim, então, são chamados Melahim, da palavra Malchut. E morreram, porque não podiam segurar a luz superior para poder doar. E se departaram, a luz se departou deles, e com a departação da luz superior do Kli, que não tem Massah. Isso significa o Kli não está em equivalência em forma à luz. Então, esse departar é chamado de morte. Só isso. Então, vamos ver o que ele escreve a nós em item 109, correto? 109. Desde que nos últimos dias foram perdidos, somente fase 3 foi deixada nele, por onde 10 sefirotes no nível de Hokmah emergeram. E quando a sua espessura do gufo foi reconhecida e se departou do Rosh de Abaveima, se descendeu e se vestiu no lugar de Hazé do gufo de Nikudim. E ele citou os 10 sefirotes do Rosh do Hazé acima. E este Rosh é chamado de Yeshut. E ele produz seu gufo do Hazé abaixo. nos dois terços de Tiferet até o final de Tiferet. Esse é o quarto Melech de Nicodim. E ele também estendeu até Biá, se quebrou e morreu. Assim, então, a coerção da fase 3 foi refinada no Rosh e Guf. O seu posterior e seus vasos do Rosh caíram ao grau abaixo no lugar do Guf. Subsequentemente, o acoplamento foi feito na espessura da fase 2, que continuou nele, e o nível de Binah emergiu nele, e o seu Guf, de acima a baixo, expandiu em vasos de Nesser e Hod, que são ambos um Melech. O quinto Melech de Nicodim. E eles também estenderam até Biá, se quebraram e morreram. Assim, então, a coercidade da fase 2 foi refinada também em Rosh e no Guf. E nos vasos posteriores do níveis caírem ao grau abaixo do Guf. E então, o acoplamento foi feito na espessura da fase 1 que continuou nele. E o nível de Zerampin emergeu nele. De seu Guf de acima até abaixo estendeu no vaso de Yesod. E esse é o sexto Melech de Nicodim, que se estendeu até Biá, quebrou e morreu. Assim, então, a espessura da fase 1 foi refinada em Rosh e Guf. Também como os vasos posteriores no Rosh, que caíram ao grau abaixo deles, ao Guf. E então houve um acoplamento na espessura da raiz, da fase da raiz, que continuou na tela, no nível do Malhut que se emergeu nele, que foi de acima até abaixo estendido ao vaso de Malhut, e este é o sétimo Melech de Nicodim, que também se estendeu até Biá e quebrou e morreu, pela coerção da raiz que foi refinada no Rosh, e Guf também, e no posterior do Rosh que caiu ao grau abaixo no Guf. Agora, todos os vasos posteriores de Yeshut que foram cancelados, e também o quebrar dos vasos de Zat de Nicodim, chamados o sétimo Melahim, os sete reis. O que nós temos aqui, eu irei desenhar para deixar com menos palavras, talvez mais clareza aqui. Ok, olhem o que nós temos aqui. Aqui estamos falando sobre o Tabor e Sium.
Lemala mitabor yeslanu parzufim galgalta.
Acima do Tabor, nós temos o Partsufim de Gagalta, Ab, Sag, correto? E o pé de Rosh de Sag. E vem a Zivug de Hakaha, acoplamento e batimento. E então, a luz se descende abaixo e constrói abaixo Nekudot de Sag. Nekudot de Sag se mistura com o Nehil de Gagalta. E pelo resultado, eles recebem a Tzimtzum Bet, a segunda restrição, para que eles possam usá-la somente na Parsá, correto? Ok, então. Só isso. A esse limite, o quanto possível. Acima é impossível porque não amassar. E isso é chamado de parsá. Só isso. Agora, parte sufim aqui emergem o quanto o lugar puder ser preenchido aqui. Então aqui temos o Rosh superior e o Guf até o ponto que possa ser possível.
Rosh
e Guf. do parzuf. O rosh é chamado Abba Veima.
Abba Ve.
Abba e Ima.
E
então, ele se purifica, ele recebe perdoar, mas quando ele inicia a passar, a parçar, então ele se quebra. E quando ele quebra abaixo, ele também se quebra acima. Então, todo o seu corpo, ambos abaixo e acima da parçá, foi cancelado. O Rosh continua, porque o Rosh, ele pode quebrar e ele perde sua função. Então, aí vem o segundo Partsuf, chamado Yesut, que se encontra em um grau mais baixo do que Abba Veima. E ele também é atraído a passar pela Parsá e ele se quebra e morre. Isso é Yeshut.
Ish. Sud.
Isso.
Zé Arochelo.
Isso é o seu Rosh. E esse é o Guf. E ali também é quebrado e morto. O que deixamos aqui por último agora são quatro melahims. Uma forma de melahim entre todos, oito melahim.
Porque
melahim? Porque o malchut anteriormente estava aqui, se elevou em entre cada sefirá e não pôde ser capacitado de receber perdoar e se quebrou. Então, quatro em Abba Veima e quatro em Yesud, oito melahim foram quebrados. E por isso são chamados os oito melahim que morreram. Ok. Agora, o que mais nós temos aqui? Leia isso. 109, correto? Algumas perguntas nisso? Ok. Ok, temos Moscou 4. Moscou 4.
Ações que eles fizeram, o Rav, os vasos não estavam Rosh na preparação, na ativação dos vasos, não se chamam Rosh. Eles têm os mesmos cálculos que o Guf, o corpo. Assim que eu primeiro uso algum tipo de, bom, não somente os vasos de Rosh e logo algum cálculo aqui eu recebo deles para poder doar, por isso se chama tomou o Guf. Então você tem 10 sefirot em Rosh e 10 sefirot em Guf. E sim, eu posso receber no Rosh, não em 10, bom, não importa quantas, digamos que sejam 6 sefirot para doar, então eu faço cálculos, igual aos desejos de Guf, nada mais posso receber para as seis. E as outras quatro Sefirot que faltam, essas estão em Rosh e eu não posso tirá-las, eu não posso colocá-las em outro lado. Mas qual é o julgamento com elas? Elas estão no Rosh, como também no Guf, porque são seis e quatro, e caíram abaixo e receberam do Rosh. Assim como Guf. Então, não podem decidir, esses vasos não podem pesar nada. Elas não existem de uma forma passiva no Rosh, quer dizer, elas têm? Tem o mesmo julgamento que teve o Guf, isso significa que os vasos caíram no Rosh para o Guf. Petarita, Itália 3. Essas 10, eu queria perguntar isso. Yesud criou no grupo de Avaveima, porque Avaveima rompeu quando desceu debaixo do Passá, quando descendeu. Eu te direi, há uma pergunta aqui que se repete a si mesma. Em cada um dos cursos dos estudantes, o Rosh e Guf, não confunda as duas coisas, não podem passar de um ao outro. Na espiritualidade, é possível que nós não entendamos, mas temos que entender o que o Rosh significa, onde nós pensamos e onde nós temos as intenções. Podemos fazer os cálculos. E as coisas estão sobre o desejo de receber. Eu recebo do Criador uma força de otorgamento, de doação, então eu estabeleço que todos os meus desejos se organizarem em Guf. E o que ocorre com esses desejos em Guf? Esses desejos ordenou e para mim se volta como um novo Guf. E elas permanecem. Isso se chama Guf. Já não sei se ficou claro. O estudante, sim, claro, mais ou menos. Não é que entenda tudo também, mas eu vi que Avaveima se rompeu e eu não entendi como Yeshut nasceu. Isso é que eu queria saber acerca de Yeshut, como se criou, como se formou o Rav. Como que o Parsuf de Yak se criou? Como foi criado a partir de Galgalta? Nós temos um desejo de receber, um desejo de receber fez um cálculo de tanto que pode receber para poder doar, otorgar, e então recebeu para poder doar a maior parte que ele podia. Então, veio Bitush, quer dizer, a luz redundante, a luz que circundante, a luz que o rodeia. E esses dois Bitush, refinando através de Galgalta, P de Galgalta, e novas telas, novo cálculo. Não com as memórias de nível 4, mas somente no número 3. Então, o Partsuf surgiu. Qual é a diferença? O mesmo, exceto que a diferença é que Saku da purificação, que se aparecendo golpe das luzes superiores e a luz interna, e a luz interna estava no Partsuf, e a outra circundava o Partsuf, e elas criaram esse bitush, esse golpe sobre Massar no Tabur, e aqui, então, a purificação, esse Saku, através do ocultamento, através do rompimento, desculpe. Então, ele perdeu o seu Massar. Então, aqui, no Partsufim de Adam Kadmon, o Massar purifica através desse golpe, através da pressão que houve nele. E isso é que se purificou aqui. Então, o mundo de Nekudim, o Partsufim, os Partsufim não se purificam. Eles, no lugar de purificarem-se, eles quebram, as telas se rompem. Qual a diferença é que eles, essas telas, o Massar, com respeito ao desejo que tinham, elevam-se ao Pederosh, quer dizer, no Partsuf de Galgalta, a Sag, então se elevam pelas decisões que tomaram em Pederosh, e quer dizer, eu não posso ficar aqui, tampouco posso continuar recebendo para outro lugar, então eu devo purificar-me, eu perco o controle, e ele controla, eleva esse tabur ao pé e passa a decisão, e passa essa decisão que tomou e rejeita a luz do Partsuf até acima, fora do Partsuf. No entanto, a saída da luz aqui passou porque perdeu o rompimento, quer dizer, eles receberam luz para poder doar, e de repente, quando a luz o alcançou, eles se deram conta que estavam em posição de receber, não tinham a intenção de levá-la para poder receber. Então, se deram conta que a luz que os preenche é mais do que eles possam suster para poder otorgar. Digamos, você pensa que você pode fazer alguma opção para poder doar. Alguma ação, aliás. Não é opção, uma ação. Então, depois de dar um tipo de presente, amigo, no momento que você pode trazer um presente, um grande presente, e você quer dar ao amigo, e de repente você se dá conta que você não quer, você não pode dar, porque você quer esse presente para si mesmo. Então, você, isso significa que o seu Massar se rompeu. Você recebeu esse presente que você queria dar ao amigo, mas você recebeu para si mesmo. Então, se conhece como rompimento. Isso é tudo. E você não tivesse pensado acerca do amigo, você inicialmente nada mais tem responsabilidade por ti, não haveria nenhuma garantia, porque você não recebeu nada, porque você não pode receber dessa forma na espiritualidade. Aqui você teve uma intenção de doar, mas no meio disso você que você quer receber para receber, por isso a sua tela quebrou. E através do rompimento das telas, também se surgiu o rompimento dos vasos. Então, nós temos essas partículas tão pequenas dos vasos, que isso significa que nós podemos utilizar esses pequenos pedaços, muito pequenos vasos, para poder corrigi-las. Então, nós dizemos que pouco a pouco, de conta em conta, poderemos fazer uma grande soma. E se você tem esses vasos numa medida pequena, sem rompê-las, porque aqui nós já explicamos como as coisas rompem, e essas memórias vêm da Sefirá, e isso nos ensina que você pode fazer, como pode se elevar esses vasos através de esclarecimento, como pode elevá-las ao ponto que as pode transformar para que possam doar novamente. Isso significa que o Criador corrompeu a criação no mundo de Nekudim. E nós, então, corrigimos esse rompimento. Isso é tudo. Está claro? E continuamos, vamos com o grupo de Viena. Por que no 109, quando conta os Melahim de Yesud, fala acerca da grossura do nível 3 e nível 4, e antes nós falamos acerca do Melahim de Abaveima, e aqui aproxima ao 4 e 3. Perdão, de 4 a 1. O que significa nessa raiz, Rav? Urav. Não. Não veja isso. Todos os Melahim estão quebrados desde o início até o final. Então, esse Ava Veima, o Zivug surge na quarta etapa do Aviud. Então teremos 3, 2, 1 e todos os Melahim surgiram e se quebraram. O problema com a espessura da raiz não se quebra porque aí somente existe elementos, somente quatro cancelamentos. Então, nós temos os... Bom, o grupo 2 de Latina pergunta: se os 8 Melahim morreram, como é essa linha em curva que conecta Yesut com Mahud?
Urav.
Onde veio essa linha? Agora, será que é a vermelhinha? Nefesh, na diagonal, onde viu isso? O Zivug de acá? Não é uma linha. É somente... Não é uma conexão. Eu só estava aqui dizendo que tudo isso, todo esse desenvolvimento, vem de cima até abaixo. Não é uma linha. Eu estava querendo expressar que ela inclui todos os partes de via. Eu não posso apagar. Isso eu posso apagar. Pode apagar, porque não tem significado. Nós temos 4 em Avavim e 4 em Yesud. E todos, então, fazem 8 Melahim. Acho que é Lom 2. Esses vasos quebrados que estava dizendo, como sabemos que vasos estão prontos para a conexão? Uma pessoa que saiba. Bom, o Rav diz: isso não descobre em sua mente e coração. Existe já os Reshimot que existem em você, a luz faz isso e emergem. E tanto em sua mente quanto em seu coração. E você necessita Corrigir essas impressões. Somente o que necessita. Tudo bem? Agora, rapidamente, vamos com Petah Tikva 17, por favor. Há um rompimento, mas depois do rompimento, mais ações de purificação e de refinamento. Urav. Sim. Na ruptura, quem toma a decisão? Nós vimos que Galgata toma, mas quem toma a decisão também no Rosh? Urav. O Rosh é a intenção com o fim de otorgar, mas quando chega a luz de Rosh até Guf, no Guf se rompe, porque não pode receber com o fim de doar. Pergunta, de alguma forma você pode então continuar com a situação, Urav? Continua a situação de acordo com a Reshimot Nova, Bet Gimel, Yud Gimel, Bet Shoresh, da chegar rompimento grande e pequena, porque o pequeno e o pode, porque o pequeno não, o pequeno pode dar com o fim de otorgar, entende a lógica aqui? Quer dizer, grandes desejos não podem, os grandes desejos justamente não podem, que é um grande desejo. Então, precisa amassar pequeno, depois que sim. Por isso, é que todos esses desejos se quebram do maior ao menor, do grande ao pequeno. A correção é inversa, de pequena a maior. Pergunta, o Rosh se toma decisão do Zivug. Então, ele se apagou no Guf e depois se quebrou. Então, nesse Zivug também, dessa ruptura, a ruptura não se decide antes, é o que passou de uma forma obrigada no Guf. Como pode ser que haja uma decisão pela quebra? Isso não existe na espiritualidade. Ele queria doar, ele queria receber com o fim de otorgar e se quebrou. Porque não pôde suster-se a si mesmo. Quando o Rosh permanece em Kedushá e o Guilf se rompe. Rosh não decide romper-se. O aluno Rosh resolveu fazer um zivug depois da purificação, o Rav. A purificação é resultado da ruptura. Leia várias vezes e vai saber o que está escrito aqui, está bem? Hadera 2 pergunta. Bom dia, Rav. É o único dos Partsufim de Ava Veima e Yesud? O que são esses únicos deles? O Rav. A mistura entre Bina e Malhut. Ava Veima, Yesud de Sak de Bina. É uma mistura entre Bina e Malhut. E eles têm que misturar-se, quer dizer, Bina e Malhut, têm que quebraram tanto a tal ponto que eles, como eu escrevo, até o ponto que eles estão misturando tantos uns aos outros, um com o outro, ao ponto que passam a ser corrigidos de tal forma que se você corrige uma parte de Biná, você também corrige a de Malhut. Então, por que necessitamos desse tratamento? Para que Biná e Malhut se misturem em todos os seus aspectos, infinitamente misturados, e dessa forma, então, eles podem depois corrigirem-se. até o Siun, em todo o caminho de Siun é Malhut. Merkaz 1, por favor. Por que que é só dois patuxim que estão tratando de descender ou passar? Tudo passa em 5... O Rav, porque nós temos a Vavema, decisivo de nível 4 de grossura, e depois temos 3 de espessura, de espessura, e na raiz fica assim mesmo. Rav, aqui você disse que um se refinou e os vasos se romperam e logo. Barra Sulan diz que não está claro que depois houve um zivug que permaneceu no Rosh, na tela, e voltou. Quer dizer, são os vasos que ficaram em razer. Que são esses vasos que ficaram em razer? O Rav. Introdução, amigos. Tendo o Rav diz, você disse que o mundo de Nekudim se refinou e foi abaixo de Massá. O Rav, sim, está correto. Só logo que no Massá, que deixou de passar, então como que é que os vasos baixaram? Porque eles não podem doar, por isso que baixaram. Não entendo por que baixaram, Rav. Rav, não, eles não poderiam otorgar depois do rompimento. Por que se romperam? Pergunta o aluno. Por que romperam? Para poder doar. Isso não está claro. Então, os textos não está claro que os Rosh não sabia nada do rompimento. O estudante, como é que eles não puderam suportar a luz de otorgamento porque não havia tela aí? O Rav, claro que sim, eles têm o Rosh, eles têm tudo. Eles não sabiam que no Guf, na etapa 4, tudo está misturado, o estudante. E eles trabalharam com essa tela, Rav? Rav. Não, eles não tinham mais nada com por que trabalhar. Não havia tela. O aluno, por que eles construíram essa tela? O Rav, porque aí estavam em Rosh. Muito bem, eu já terminei com tudo, então vamos ao 110. Há alguma pergunta de Herovot? Ou deseja que leamos? O Rav. Não, é porque vocês não querem ler e pensar, eu vou perguntar. Não, essas perguntas que estou escutando, eu escutei e pergunto. Não, não é assim. Não é que vocês estão perguntando porque já leram várias vezes o artigo. Agora todos querem ler. Ai, ai, vamos 110, por favor, leiam. 110. Assim nós explicamos o relativo aos Tamim e Nekudot que emergiram nos dois Partsufim, Avaveima e Yesud de Nekudim, chamados de Absag. Em Avaveima, 4 níveis emergiram um abaixo do outro. O nível de Keter é chamado de contemplação do Zeinain de Avaveima. O nível de Rohumar, chamado Guf de Ava. O nível de Biná é chamado de Guf de Ima. O nível de Zeramp é chamado de Esod, fundações de Avaveima. E a partir deles se expandiram 4 corpos: Meler Hadat, Meler Hesed e Meler Hagevurá. E Meler de 1/3 do superior de Tífera até o Hazé, através do Hazé. Esses 4 gulim se quebraram em Panim e Ahoraim. Mas com respeito ao Roshim, Isto é, os quatro níveis em Avavema, todos os seus quilins de Panim permaneceram nos níveis. Isto é, Galgal Teinain e Kivei Einain, de cada nível, que se encontravam neles desde o Katnut de Nekudim. E somente os quilins de Ahorai, em cada grau que se juntaram eles durante o Gadut, foram cancelados novamente pela quebra. Caíram para o grau abaixo deles e permaneceram como eram antes do surgimento do Gadlut de Nekudim. Durave. Não há mais perguntas, por favor, leia novamente. 110. Assim, explicamos relativo a Teamim de Nekudod, que nos dois partes sufim de Avavim e Yesud de Nekudim chamamos de Absag. Em Avavim, quatro níveis emergiram um abaixo do outro. O nível de Keter, chamado de contemplação do Zainain de Avavim, e o nível de Rohma é chamado de Guf de Abba. O nível de Bina é chamado de Guf de Ima. O nível de Zarampe é chamado de Sod Dot de Avavema. E deles se expandiram quatro corpos: Meler Hadat, Meler de Hesed, Meler de Gevurá e Meler de um terço de Tiferet superior, através do Hazem. Esses quatro gulim se quebraram em Panim e Ahorain, mas com respeito aos seus roxim, isto é, os quatro níveis em Avavema, todos os seus quelins de Panim permaneceram nos seus níveis, isto é, Galgal Teinai, Nikvei de Einai, de cada nível que havia neles desde Katnut de Nekudim. Somente os quelins de Ahorain, em cada grau, que se juntaram, se uniram a eles durante o Gadlut, foram cancelados novamente pela quebra e caíram para o grau abaixo deles e permaneceram como eram antes do surgimento de Gadlut de Nekudim. Urav. Muito bem. Mihael. Não está claro, Rav, de que permaneceram como antes que surgimento de Gadlut e Nekudim. O Rav, é claro, a grandeza, eles permaneceram porque estavam pequenos, no entanto permaneceu, Rav. Eles permaneceram em pequenez, porque em pequenez, através do Zivug, surgiu a grandeza. Essa grandeza se rompeu e esse Gadlut permaneceu aí e todavia segue em cada um dos estados de espiritualidade. Tem algo de si mesmo, tem uma internalidade, então... Esse grande rompimento de Katnut são completamente vasos diferentes, tudo é diferente, distinto. Mas aí no outorgamento, pergunto ao aluno, Urav, estamos em estado de Gadlut? Quer dizer que a partir do Partsufim anteriores, novos Partsufim maiores saíram e decidiram para poder outorgar e foram rompidos, se romperam. E essa mesma fonte não desapareceu. O estudante pergunta, não desapareceram, mas há uma limitação aqui, que eles não podem pensar ou fazer as coisas como eles haviam feito antes. O Rav, porque o rompimento surgiu, então os Reshimot permaneceram, mas não anula a pequenez, o Katnut. O aluno. Então nós temos esse novo estado com quebramento. Com a quebra e temos o Rav. Sim, temos vasos quebrados. Bom, nós temos o 111, por favor, leiam. O surgimento dos quatro níveis em sentido descendente se efetuou exatamente desse modo em Partsuf de Yesud. No primeiro nível, o nível de Romá, é olhado como Nigvená de Yesud. Em nível de Biná, o nível de Zerampin, o nível de Malhut. E a partir deles se expandiram os seguintes quatro Gufim. Quer dizer, se expandiram a partir deles, Melech dos dois terços de inferiores de Tiferet, Melech de Netzar e Hod, Melech de Yesod e Malhut. Então, seus quatro Gufim quebraram em Panim e Ahor. Mas nos Roshim, isto é, nos quatro níveis de Yesud, os Kelim de Panim, eles permaneceram e somente seus Ahorai foram cancelados pela quebra e caíram para o grau abaixo deles. Após o cancelamento dos dois, os Partsufim, Avaveima e Yesud, o nível de Má, de Nekudim, emergiu. E uma vez que tudo que se expandiu dela para o Guf foram somente as correções do Kirim. Eu não elaborei aqui. Urav, muito bem, isso é tudo. Esse, então, é o resumo do rompimento. E nós necessitamos repetir todas essas coisas na medida em que possamos, porque no dia de amanhã nós começaremos a estudar o mundo de Atzilut. Uau, então, assim que isso é o mais importante, que é o mundo de Atzilut, porque aí nós teremos as correções, os ascensos, descensos, a alma e tudo que se passou. E tudo que se passa, passa aí. Tudo no mundo de Atzilut. Como nós reconhecemos o nível Má. E assim que através, com isso, nós terminamos aqui. Às 5h40, 5h30, perfeito. Aqui são convidados para as reuniões das dezenas. Nós lemos os estados 24 a 27, tomem nota disso. E o artigo do Rabash, uma pessoa tem que ajudar os seus amigos amanhã na preparação da missão, e fé acima da razão, e ler os estados 35. Assim que todo será enviado, os horários de 2h40, nós teremos a lição diária dos 3 às 6, depois à tarde a preparação de 1h40 e das 2, e depois a conexão de 2 horas às 4 da tarde. E vamos uma canção. Bom dia, boa noite. שהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. Humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine. Kazakhstan, Sibir i Krym дышат воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside.
This love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor. Solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time.